Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 14. Aproxima-se a hora encantada do crepúsculo vespertino. A calma abrasadora de um dos primeiros dias de dezembro sucederam uma dessas tardes frescas e belas que fazem as delícias dos países tropicais. Uma multidão imensa pejava as alamedas, os dois pequenos largos e o terraço do passeio público da boa cidade do Rio de Janeiro. Era como uma tarde de festa. Entre os novos concorrentes que a todo instante formigavam, quatro vieram enfim que atraíram a atenção de muita gente. Era um homem e uma mulher velha, e um homem e uma mulher moça. Vinham os dois últimos adiante e seguidos pelos velhos. Tão facilmente se lia a serenidade no semblante destes, como a perturbação no dos primeiros. Estava a moça muito corada e quase ansiosa, e o moço, pelo contrário, muito pálido e como que abatido. Traziam ambos os olhos no chão, e não se diziam palavra. Eram, porém, ambos bonitos, a moça principalmente era muito bela. Vinha ela de vestido de escomilha cor-de-rosa em corpinho, com os cabelos à napolitana, não trazia nem brincos, nem adereço, nem pulseiras, mas sim lindíssimos braços nus, pois que o vestido era de mangas curtas e ao mesmo tempo tão comprido que apenas às vezes se descobria a ponta envernizada de suas pequeninas botinas. Uma fita azul, larga de dois dedos, e enlaçada na cintura, era ao demais o seu único ornato. O moço vestia sobrecasaca e calças de merinórito, gravata de mesma cor, e colete de fustão branco lavrado. Tinha fechando-lhe o peito da camisa, um simples botão de ouro pequenino e liso, trazia os cabelos muito curtos, chapéu de castor preto e botins de couro de bezerro. A velha estava vestida toda de preto e tinha na cabeça um chapelinho da mesma cor, mas de palha alha, com enfeites de fitas roxas. O ancião, enfim, vinha de sobrecasaca de pano cor de rapé, gravata preta, colete e calças brancas. Trazia uma grossa corrente de ouro, muito fora da moda, prendendo o relógio e pendendo de uma fita negra sua grande luneta de aros de prata. Tinha na cabeça um chapéu de patente e calçava sapatos ingleses. Seguiram estas quatro personagens à rua, que em linha reta vai o portão do pastenta-seio terminar-se no largo principal e defronte do outeiro artificial chamado comumente cascata. De caminho foi o velho cumprimentado com amigo por alguns. Trazia a moça muito o chão os olhos para o ser também. Ninguém, todavia, deu sinal de lhe ser a velha nem o moço. Os dois velhos conversando um com o outro sem cessar, nada ouviram do que se poderia estar dizendo em derredor deles. Outro tanto não acontecia aos mancebos que, em silêncio caminhando, tinham consequência mais apurada a atenção. Já por vezes lhes tinha chegado aos ouvidos ora um elogio à beleza da jovem, ora as meias palavras e o ruído das risadinhas de duas moças ao apuridar-se, quando ao passarem por junto de dois mancebos, disse um olha. Aí vão dois irmãos ou dois noivos. Nenhuma nem outra coisa, respondeu-lhe o companheiro. Por quê? Porque se fossem irmãos conversariam, e se fossem noivos se estariam dizendo finezas. Então são namorados, é o mais provável. A perturbação do moço e da moça foi tão visível então, que não pôde escapar aos olhos de seus observadores. Depois de alguns passos mais, a moça disse ao seu companheiro com voz quase sumida, conversemos, senhor, mas foram indo sempre calados como até então. Desde, porém, que aquelas palavras chegaram aos ouvidos da moça, qualquer fraco ruído, o sussurrar de uma conversa a pouca distância travada tudo em uma palavra, a assustava, tudo lhe parecia estar repetindo aquele insulto feito à sua inocência. São namorados. Chegaram, enfim, aquelas quatro personagens ao largo principal, e ladeando pela direita, entraram no caramanhel desse lado e sentaram-se nos bancos de pedra. Ficaram então todos quatro descansando em silêncio debaixo daquele belo teto de jasmins da Índia. E como se a melancolia dos dois moços se houvesse propagado aos velhos, estiveram estes tristes e suspirando, até que o ancião quebrou inopinado o silêncio, dizendo — Então, que quer dizer isto? Vimos passear e divertir-nos, e estamos tristemente olhando uns para os outros. — Parece, respondeu a velha, que estes meninos nos pegaram sua tristeza. Não tornou aquele, não mintamos a nós mesmos, queres saber, Celina, porque nossa velha amiga se tornou de súbito melancólica. Quer saber, Sir Cândido, porque me sucedeu mesmo. Os dois mancebos levantaram pela primeira vez os olhos e os fitaram em Anacleto, como dizendo cada um deles, quero. É que nos estamos lembrando do passado, disse Anacleto. E Irias murmurou tristemente, É verdade, é isso mesmo. É que vemos ir-se tudo mudando em torno de nós. É que sentimos irem morrendo uma a uma todas as testemunhas nos nossos gozos dos dois velos anos. E aqui mesmo, a não serem essas árvores copadas que resistem ao tempo, e essas duas pirâmides, que não sei por que milagre não se lembraram ainda de lançar por terra. Nada, nada mais haveria do que era nosso. Tudo teria morrido. Tudo estaria mudado, pois que até se matam os nomes. É verdade, tornou a velha. Vós, mancebos, não sabeis nada disto. Houve, no entanto, um tempo. Uma época como outra não haverá nunca mais para esta cidade. Eu era tão moço como vós, e vi e gozei tudo isso. Havia paz e ventura para todos, e cada noite era uma noite de festa. Os moços saíam tocando e cantando pelas ruas suas músicas suaves. As famílias reuniam-se em uma só família para gozar prazeres inocentes. Dormia-se com as portas abertas. E nunca um malfeitor entrava por elas. Tudo, porém, acabou, e este mesmo lugar, onde tão belas horas se passavam, já talvez nem delas lembrar-se pode, porque enfim tudo está mudado. Vossa civilização matou tudo isso. Ninguém respondeu. Vistes, continuou Anacleto depois de curto silêncio, vistes aquela rua que vem direito ao portão deste passeio. Vós hoje chamais das marrecas, e nós chamávamos em das belas noites. Compreendeis o que significava este nome? Era a demonstração viva do prazer, da felicidade que fruía em a multidão imensa de ambos os sexos, que farrava por essa rua para entregar-se a gozos puros aqui. Sobre estas grandes mesas, junto de uma das quais estamos, ceavam famílias a quem os laços de amizade ligavam, e nas quais havia às vezes um mancebo e uma moça que não tarde se ligariam por outros laços mais doces ainda. Ou quantas vezes debaixo deste caramancho, ou em um passeio, ali por aquelas rúbrias e solitárias, não teve origem um terno sentimento, que foi logo depois fazer a felicidade de duas criaturas. Uma leve onda de rubor passou ligeira por sobre as faces de Celina, ao mesmo tempo que Cândido se fez mais pálido ainda. Ias, até então distraída, começava a observá-los, fitando ora na moça, ora no mancebo seus olhos verdes. Anacleto prosseguiu. Que é feito daqueles nossos dois avilhões quadrangulares com sua estátua de Apolo coroando do lado direito, e com a de Mercúrio do esquerdo? Vossos dois torreões octogonais poderão fazê-los esquecer. Desconfio muito que não. Pelo menos eu me hei de lembrar sempre do pavilhão da direita com o seu teto de arabescos, palmas e flores sobre fundo branco, todos formados de diversas cores, com suas sobreportas de baixos relevos de pássaros de nossa da terra, feitos à custa de suas próprias penas. Pelo menos eu me hei de lembrar sempre do pavilhão da esquerda com seu teto de arabescos, palmas e flores sobre fundo azul, todos formados, não já de penas, como o outro, mas de lindas conchinhas, com suas sobreportas ornadas de relevos de peixes de nossos mares, feitos à custa de suas próprias peles. Tudo isso era belo, era bem acabado, era obra de gênio, mas tudo isto está morto e morto ficará, porque vós não tendes para ressuscitar tantas belezas, vomendiamos o nosso, o Javier dos pássaros. Sim, tudo está mudado. Mudou mesmo ainda, mudaram os hábitos, e a outro hoje espírito da população. Verdade, disse ainda Velherias, mas tendo sempre os olhos ós fitos, ora em Cândido, ora em Celina. E nós que isso sentíamos, que por tudo isso passamos, sofremos agora ao visitar estes lugares, onde tanto gozamos, uma melancolia profunda, uma saudade imensa do nosso passado e ao mesmo tempo uma dor aguda e terrível, quando pensamos que os prazeres, as belas festas, jardins e os edifícios têm todos mudados caídos, toidos, todos enfim morrido, que daquela época nós, poucos mais restamos, e que quando também morrermos, só teremos do nosso tempo algumas folhas de árvores seculares para cair sobre a tumba que nos cobrir. Ficaram de novo todos quatro em silêncio por algum tempo, e ainda tristemente, até que Anacleto de novo falou. Mas vós também estáis tristes, e todavia vossa tristeza em nada se pode parecer com a nossa. O que vos acanha, meus filhos? Não podeis chorar o que nós choramos, porque não bebestes na taça de nossos gozos. Chorais sobre o presente porventura. Porém, meus filhos, não sentis que o futuro se está sorrindo sempre para a mocidade? Às vezes não, disse o mancebo falando pela primeira vez. Mas não, tornou Anacleto. Ele tem razão. Às vezes parece que o homem entrando do ventre materno assina de sofrer sempre, de sempre chorar, e não rir nunca nem uma só vez na vida. mas será crivel que o senhor pertença ao número desses homens desgraçados.
Pertenço, senaleto, respondeu Cando, pertenço ao número daqueles que sofrem, calam.
Anacleto olhou com interesse para o mancebo e, não julgando a propósito encetar uma conversação sobre tal assunto naquele lugar, disse pouco depois: Meus filhos, passeai. Se amais a multidão, lá está terraço cheio de povos, e preferis o silêncio, tens as alamedas sombrias e ide.
E vós, meu avô? Perguntou Celina.
Eu fico. Tenho muito de que falar, Asra.
Somos dois velhos que estamos voltados para o passado, e de vós, pois, que tendes o rosto para o porvir.
Oh, não tornou a moça. Nós queremos ficar e ouvir-vos.
Preferimos isso. Anacleto pegou levemente na mão de Celina, fez com que a moça se erguesse, e entregando-a a Cândido, disse:
Não, eu quero ficar só com a Frairias. E o Sr. Cândido, Celina, é um cavalheiro honrado e nobre, que pode passear a sós contigo.
Celina coou com a ponta de seus dedinhos o braço que lhe oferecia Cândido, e saíram ambos do caramanchel, ela como no princípio muito corada e ele muito pálido. Foram os dois mancebos para o caminho do terraço, a multidão pareceu talvez a uma defesa contra sua própria perturbação. Quando eles subiam a escada do extremo direito do terraço, Irias ainda tinha sobre ambos fitos os olhos, e os acompanhava com um sorrir eloquente, mas ao vê-los chegar ao último de degrau, Anacleto estendendo o braço e apontando para Cândido, disse a Ias: Estamos em completa liberdade, e eu posso desvanecer-me de merecer a sua confiança. Diga-me, senhora, quem é Esvan? Se leva pelo braço minha pupila e neta.
O que quer saber, senhor? Pergunta-me pela história de sua vida ou por suas qualidades.
Penso ter bem apreciado as últimas, mas ignoro tudo da primeira. Também o que eu sei não poderá satisfazer-lhe.
Diga-me sempre.
Começou Irias a falar em voz, porém, tão baixa que não a podemos ouvir. No entanto, Cândido e Célia tinham se entranhado no coração da multidão. Nas portas dos torreões, sobre os bancos de mármore e azulejos que entremeiam a bela cortina que guarnece, enquadra o terraço, sobre o parapeito de grossas grades de ferro, que olham para o mar, subindo enfim pelas quatro escadas, havia sempre multidão.
Celina pensava que melhor se esconderia no meio dela. Cândido era escravo da inércia, iria para onde o quisessem levar, e sobretudo respeitava o desejo de uma senhora. Mas Celina se iludira. Um homem sim, uma mulher não, nunca se esconde na grande concorrência, porque onde existe uma mulher, principalmente moça e bela, todos os olhos se fitam sobre ela. Que importa que a mulher traga os olhos baixos? Os observadores perguntam e indagam por que ela os não traz levantados, porém se os trouxer bem erguidos, os observadores hão de indagar ainda por que os não traz ela no chão. Mas quase ao tocar a extremidade esquerda do terraço, quando para incompreensível tinha atravessado todo aquele extenso quadro sem dar fé das belas jovens e elegantes mancebos que por ali vagavam, Tuna, no momento de que se voltar para repetir o mesmo passeio, e viu em um volver de olhos os mesmos dois mancebos, que já uma vez tinha encontrado e a haviam feito corar, e que ora observavam de uma das janelas do torreão esquerdo. Um dos observadores tinha o braço levantado e mostrava com o dedo. Ambos se estavam rindo como de inteligência. A brisa da tarde trouxe aos ouvidos de Celina as mesmas palavras da outra vez. São namorados. A perturbação da moça redobrou. Ela compreendeu que havia alguma coisa de singular neles dois. Lembrou-se desse seu obstinado que ambos guardavam, dessa melancolia que os fazia notáveis, e temendo já a multidão, ao chegar à primeira escada do centro que desce ao lado da cascata, ela deixou o braço de Cândido e disse:
Desçamos. Vamos passear. Conversemos.
Por quem é?
Cândido levantou os olhos e viu o rosto de Celina ainda mais embelecido pelo rubor do pejo. Uma leve excitação nervosa lhe fazia palpitar com força o coração, e lhe inundava o seio de voluptuosidade. Cândido respondeu tremendo:
Conversemos, ficou ainda calado.
Oh.
Vamos passear pelas alamedas. Leve-me a para as menos frequentadas. Eu aborreço a multidão. Mas conversemos. Vamos para as alamedas, murou Cândido.
Os dois mancebos que observavam desde o princípio Cândido e Celina perderam-nos de vista ao voltar de uma alameda. Cândido e Celina passeavam a sós. Temendo a multidão como um inimigo, procuravam as ruas solitárias. Aí reinava o silêncio. As árvores cruzando os seus amos deixavam apenas passar raios de uma luz duvidosa.
sopravam brandos favônios, que vinham travessos entender com as folhas, beijar as flores e espalhar os perfumes que das últimas roubavam. Celina já havia esquecido dos dois mancebos. E pensava sobre o romance que nessa tarde lhe havia cantado o velho Rodrigues. Cândido lembrava-se do que ainda há pouco tinha ouvido da velha Arias. Não conversavam. Não se diziam palavra. Fechava a boca de ambos esse pudor angélico do primeiro amor. Mas o primeiro amor de estudo no seu eloquente silêncio diz mil vezes mais do que em seus longos discursos dizem ex-amores gastos, que já não têm originalidade nem pureza, e que falam muito porque sentem pouco. O primeiro amor respira virtude e castidade. É a exalação do sentimento puro e santo que Deus soprou em nossa alma. Exalado esse, os outros são feios arremedos, que nunca se podem parecer com ele. O primeiro amor não fala, quase que não olha, suspira e treme, mas nessa linguagem muda diz muito. Cândido e Celina não falaram, mal se olharam, suspiraram, porém, tremeram. Ao crepúsculo recolheram-se ambos ao Caramanchel, onde Ana e Irias conversavam ainda. Em todo o passeio Celina só observou um fenômeno. Quando sua mão tocava menos de leve o braço de Cândido, o mancebo estremecia involuntariamente. Cândido pôde apenas notar que se alguma vez seus olhos encontravam os de Celina, a moça corava muito e mostrava-se enleada. E no fundo do coração ambos se haviam perguntado, o mancebo, por que era que aquela moça corava? A moça por que era que aquele mancebo tremia? Eles se amavam. As quatro personagens de que temos falado deixaram enfim o passeio público. Quando de volta se achavam exatamente defronte do purgatório Trigueiro, um carro puxado por dois cavalos brancos se despedia do portão do céu cor-de-rosa e passou perto deles. O carro do Sir Salustiano, disse a velha Irias. A noite escondeu um movimento de despeito e um olhar de cólera que escaparam ao velho Anacleto. Entraram todos quatro no acel cor-de-rosa.